Rádio Master. A cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006. Nosso bate-papo é com Daniel Barbará, da DPZ. Daniel, a gente está num evento voltado a profissionais de mídia. Acredito eu que, assim, um evento como há muito tempo não acontecia, ou talvez de proporções que a gente não tinha visto. Qual é a tua análise a respeito do evento? Você que está particularmente envolvido com isso?
Olha, na verdade, houve no passado alguns encontros de mídia, mas evidentemente que eram encontros mais focados nos veículos tradicionais. O que eu acho que é o grande mérito desse evento aqui é o fato dele ser aberto a todos os meios e a tudo aquilo que está acontecendo hoje na área de mídia, não só para o profissional de mídia, como para os profissionais de veículos que estão aqui, estão inclusive patrocinando isso. Então me parece que é uma boa oportunidade de a gente ouvir várias opiniões diferentes num ambiente tranquilo, sem correria, com calma, sem estresse, porque isso normalmente a gente faz sempre correndo, lê um pouco aqui, vê um pouquinho ali. Então aqui a gente está exposto a essa série de informações de uma forma muito tranquila, de maneira que me parece que o rendimento é melhor, né?
A gente teve uma palestra hoje pela manhã com o Sérgio Amado, em que ele pincelou muitas coisas que estão acontecendo no mercado externo e que possivelmente, num curto prazo, deve acontecer. Ou seja, o impacto ainda maior da tecnologia nos novos segmentos, não só de mídia, mas também, claro, nos tradicionais. Você, que é um profissional super conceituado no meio e passou já por tantas mudanças, como que você encara isso? Realmente, essa tecnologia mudou as mídias de uma maneira marcante e os profissionais também ligados à mídia?
A minha visão é um pouco mais pragmática do que isso, porque na história da mídia brasileira, nós sempre vivemos a reboque dos Estados Unidos, mais ou menos com um delay de 15 anos entre o que acontecia lá e o que acontecia aqui. Evidentemente que a única mudança que foi possível se fazer aqui, que não seguiu esse formato, foi o fato de nós termos redes de televisão abertas, coisa que nos Estados Unidos, só nos últimos 10 anos, eles puderam, porque era uma questão legal, havia uma lei que não permitia networks. Então a única diferença que aconteceu nesses 55 anos que a gente tem televisão foi essa, mas evidentemente que na fase atual, quando nós somos atingidos por meios novos, especialmente aqueles que se valem da tecnologia, ao mesmo tempo que o resto do mundo, ou simultaneamente você tem lá fora e aqui, nós temos uma vantagem que eu diria que é criativa. Nós somos mais criativos do que a média do mundo nessa área. O que a gente não tem são as verbas que eles têm. Mas nós, talvez até por isso mesmo, temos a tendência, em todas as áreas da propaganda, de uma maneira geral, de sermos muito mais criativos. E não é só na questão do comercial, do anúncio, mesmo quando a gente faz, por exemplo, um show aqui com o YouTube, por exemplo. O Brasil é o único país do mundo que vai 1 milhão e 200 mil pessoas assistir um show desse. Isso não acontece em outros países, né? Então, porque a coisa, como produto, é bem colocada, bem divulgada, faz um marketing mais interessante, eu acho. Então, quer dizer, em vários momentos que a gente analisar, na questão do futebol nem se fala, mas na exploração dos espaços ou das oportunidades que a gente tem, nós somos mais criativos do que a média do mundo, porque não teve que lutar por isso, já encontrou a sociedade enquanto mercado feita, não teve que fazer o mercado. Então a gente tem que fazer o mercado ao mesmo tempo que tenta vender produtos, né? Então, acho que esse grupo especialmente que está aqui, que são basicamente pessoas que operam na área de mídia, são pessoas que fazem mercados, fazem empresas, constroem marcas, ajudam as empresas a consolidarem os seus negócios. e por isso tem essa propriedade de ser mais ligado, antenado no negócio do que o restante das outras áreas da propaganda, de uma maneira geral, né?
Daniel, esse perfil que você está dizendo, desse profissional, desse executivo de mídia, é diferenciado, de repente, de outros mercados mundiais? Você acredita, por o profissional de mídia brasileiro ser esse profissional criativo, faz com que, por exemplo, agências de mídia, como acontece no exterior, não tenham espaço aqui no Brasil?
Eu acho difícil que elas venham para cá, porque essa história começou na Europa num cenário de uma enorme falência dos meios de comunicação. E eles necessitaram, então, de um aditivo, digamos assim, para poderem continuar crescendo. Mas, indiscutivelmente, o veículo líder de mercado, que é a televisão, o meio de comunicação líder de mercado, o nosso é muito melhor do que o europeu. A televisão europeia, ela está atrasada pelo menos uns 30 anos, do ponto de vista do broadcasting, da programação, da produção. Não dá para assistir. Você sai do Brasil, você vai para alguns países da Europa, você não consegue assistir televisão, porque ela é muito ruim. Então, o investimento é mais pulverizado. Isso gerou, naturalmente, a necessidade de se ter mais pesquisas. Então, a grande vantagem dessa riqueza, digamos, do mercado foi que se pôde investir mais em softwares. Então, os softwares de mídia, de pesquisa de mídia europeus são mais desenvolvidos que o nosso. O que não quer dizer necessariamente que a mídia seja mais desenvolvida, mas o nosso ainda precisa evoluir um pouco para que crie-se esse ambiente mais competitivo. Na verdade, a mídia é filha legítima da dúvida. Enquanto não houver dúvida, não há expansão na área de mídia. E nós somos um país de raízes muito consistentes na televisão, onde, de uma maneira geral, a televisão resolve qualquer problema. Porque um comercial, hoje, na novela das 20, dá 70 pontos de share ou de cobertura. Então, isso inviabiliza muito as discussões no sentido dos nichos, que é o que os europeus vivem hoje, muito especialmente nesses últimos 5 anos, com o surgimento da comunidade europeia, eles tiveram que investir muito nessa área para descobrir em regiões tão pequenas como atingir comportamentos tão diferentes. Nós temos uma dimensão muito grande e um meio de cobertura muito grande, então, naturalmente, isso facilita, por um lado, o dia a dia e atrapalha o crescimento dessa busca por alternativas.
Falando nessa qualidade, nesse conteúdo da televisão, você acredita que esse seja o principal fator da concentração das verbas publicitárias? Você acredita numa mudança desse panorama, já que a gente tem algumas televisões brigando?
Os números mostram isso, né? O processo histórico, havia uma distribuição de mídia bem mais equilibrada até pelo menos o início da década de 70. Os jornais eram muito fortes, as revistas, de uma maneira geral, tinham uma grande capacidade de atrair anunciantes, porque, em tese, era o único meio que tinha cores na sua utilização, eram o cinema e as revistas. Então, essa distribuição era mais equilibrada. A partir da década de 70, com a expansão da cobertura geográfica da televisão, a chegada do satélite, o ordenamento da programação em redes, do videotape, etc., ele acelerou muito o processo de crescimento da cobertura, não só no sentido geográfico, como no sentido da audiência também. Então, é evidente que, com isso, houve uma concentração muito grande, mas ela, a não ser por algum envolvimento sentimental, ela não está errada, ela está certa, ela é justificável, né? E, por outro lado, esses meios que vieram com a tecnologia, eles têm um marketing natural muito, muito, muito forte, coisa que esses outros meios não tiveram. O jornal não teve, o rádio não teve, a televisão não teve. Porque você vê aqui num seminário como esse, já se falou umas 15 vezes sobre internet, e porque é a coisa da moda, do momento, coisa que não aconteceu quando se lançaram os outros meios. Ao contrário, nós vamos repetir agora, nos próximos 10 anos, uma experiência que tivemos na década de 50, que é ter que fazer uma televisão digital sem ter aparelho e sem ter audiência. Né? Então, você vê como é diferente. O outro, os outros que usam a tecnologia, a posse dos aparelhos foi muito rápida. Nós ultrapassamos todas as previsões que a gente tinha em matéria de telefone celular, de PCs, etc, etc. Então isso facilitou muito o ambiente onde se discute isso, mas isso é perigoso porque pode causar uma falsa impressão de que isso é mais importante, né? Pela quantidade do tempo que se fala nisso, às vezes dá uma falsa impressão de que isso é muito importante. E isso tem uma importância ainda no business muito pequena, e assim é no mundo inteiro, não é só aqui.
Eu queria que você comentasse no outro lado do anunciante. O anunciante ainda prima muito pela quantidade, pelo número de veiculações em determinadas mídias. Ele prefere investir em mídias ditas, vamos dizer aí, entre aspas, mais seguras, com um número maior de veiculações, do que investir em mídias mais novas ou mais inovadoras?
Na média. E a média é sempre muito perigosa, porque sempre a gente pode estar com o pé no forno e a cabeça no freezer, e a média está ótima, né? Mas na média, os anunciantes têm nas agências de propaganda e nas pessoas da área de mídia uma conceituada posição de consultores. Então os anunciantes acreditam muito nas agências de propaganda, e acreditando na agência de propaganda, acredita muito também nas áreas de mídia. E defender ideias ou planos ou conceitos ou para onde vamos com a verba, os anunciantes confiam muito mais nas agências do que aparentemente as pessoas têm a percepção. Então esse é um problema que aqui no Brasil a gente não tem muito não. Há uma grande confiança nos profissionais das agências, não só nessa área, como e principalmente na área de conceitos de criação. A nossa propaganda é rica e tem construído empresas muito grandes, muito fortes. Então eu diria que os anunciantes confiam muito nas suas agências, e a liberdade com a qual a gente trabalha aqui ainda é bastante confortável.
Obrigada pela entrevista. Você ouviu o Podmaster, a cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006.
Uma realização Podcasting Brasil.